Pode não estar parecendo diante da ausência de pautas visíveis, tanto na mídia quanto nas agendas econômica, política e cultural, mas daqui a menos de 4 meses o Brasil completa 200 anos de independência. Sem entrar no mérito da natureza desse fenômeno, se foi um rompimento, uma revolução ou um mero acordo entre as classes dirigentes dos dois países, o fato é que após 7 de setembro de 1822, o Brasil passou a ser um Estado com um regime próprio e deixou de ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves para ser o Império do Brasil. Nos canais oficiais, o governo federal até tem anunciado uma programação de comemoração dos 200 anos, mas é nítida a desassociação com as ruas, onde de fato ninguém toca no assunto. Seja porque a memória nunca foi mesmo uma característica de nossa sociedade, seja porque parte da população rechaça tudo o que possa vir do atual governo, ou seja porque essa mesma parte também não está se mobilizando para uma contra-comemoração ou algo do gênero. De um jeito ou de outro, nesse aspecto, 2022 tem sido um ano igual a todos os que não marcaram o bicentenário da independência. Diferentemente de 1972, 50 anos atrás, quando o país celebrava os 150 anos do 7 de setembro. Naquela ocasião, o Brasil promoveu um grandioso campeonato de seleções, com 20 participantes. Na época, uma quantidade maior do que a própria Copa do Mundo, que costumava abrigar 16 selecionados. Com os calendários de hoje, um campeonato nesses moldes seria impossível. Mas na época disputaram a Taça Independência, chamada pela imprensa apropriadamente de Minicopa, além do Brasil, todos os demais filiados da Confederação Sul-Americana, mais a França, a Escócia, a União Soviética, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, a Irlanda e Portugal, além do Irã, de uma seleção do continente africano como um todo e outra da CONCACAF como um todo. Foram 44 partidas entre os dias 11 de junho e 9 de julho de 1972, envolvendo 14 sedes, Maracanã, Morumbi e Pacaembu, Mineirão, Beira-Rio e Fonte Nova, Couto Pereira, Arruda e Estádio Independência e mais o Rei Pelé de Maceió, o Batistão de Aracaju, o Morenão de Campo Grande, o Vivaldão de Manaus, atual Arena da Amazônia, e o Machadão de Natal, ex-Castelão e atual Arena das Dunas. Tivemos goleadas estrondosas, como o 10-0 da Iugoslávia sobre a Venezuela, em Curitiba, o 7-0 da Argentina sobre a CONCACAF, em Maceió, e os 6-1 do Paraguai sobre a Bolívia, em Manaus. O anfitrião Brasil era o destacado favorito, com a base da seleção de 70, Jairzinho, Tostão, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, mas sem Pelé, que se aposentara da Amarelinha em 71. Houve uma primeira fase com 15 seleções, das quais apenas 3 passavam para a fase final, onde cruzariam em 2 grupos com o Brasil e outros 4 times. O Brasil empatou com a Tchecoslováquia em 0-0 no Maracanã e depois bateu a Iugoslávia por 3-0 no Morumbi, com 2 gols de Leivinha e 1 de Jairzinho, e a Escócia por 1-0 novamente no Maracanã e novamente com gol de Jairzinho. Na final contra Portugal de Eusébio, outro 1-0, outra vez no Maracanã e outra vez com Jairzinho. Uma campanha impecável, sem nenhum gol tomado. Apesar da farra de gols do Furacão da Copa, o artilheiro do torneio foi o iugoslavo Dusan Bajevic, com 13 gols, 5 deles, na goleada contra a Venezuela. Apesar de não ser uma competição oficial da FIFA, a Minicopa consolidou a hegemonia do Brasil como a maior seleção do mundo naquele momento. E foi também o único evento dessa natureza promovido pelo futebol brasileiro. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade.